Senhoras e senhores, está começando mais um Opiniões Sinceras sobre Assuntos Aleatórios. Aqui no meu lado direito está ela, a mulher mais sincera que você vai encontrar hoje, arroba Mari Pedrosi. Sempre que dois vezes, procura lá no Instagram, meu amigo. E do meu lado esquerdo, o cara mais aleatório que você pode encontrar na rua, arroba Rick Lion. Muito obrigado pela presença, em nome de toda a galera do Caldeirão. Mestre Vini, som na caixa, pode começar! Aê! Legal, né, meu? Sempre bom ter o Luciano Huck como nosso orador. Muita honra, muito obrigado.
Sempre presente aí.
É isso aí. Bom, esse é o Opiniões Sinceras sobre Assuntos Aleatórios. O Luciano já apresentou a gente. Estamos aí no nosso segundo episódio, né, Mari?
Que agora não é mais piloto. Agora ele já...
É, agora já é valendo, né?
Já é valendo.
A gente vai mudar, né, o nosso esquema de pautas, porque assim, até tava legal, mas eu acho que só pra gente, assim, fica meio confuso, uma vez que não é audiovisual, né, é áudio, então tanto faz. Então a gente resolveu pautar, né?
Ao invés de sortear, porque a gente tinha pensado no sorteio, aí a gente falou, ah, não vou mais fazer sorteio, agora faz sorteio. E como a gente manda nessa pi, né, nesse pi... A
exatamente.
Gente decidiu não fazer sorteio, mas continue mandando aí os assuntos aleatórios que a gente sorteia na semana, assim, né? Resumindo.
Exatamente. A gente vai sempre abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram, arroba RickLion, ou da Mari, arroba Mari Pedrazzi com dois Zs, e aí, não com dois Zs,
é
com
pedra,
dois
Zs.
Isso, Zs.
Pedra, Zs aí.
Exatamente. Aí vai lá no nosso Instagram, quando a gente perguntar, fala aí sobre um assunto aleatório, e aí durante o programa a gente vai vendo. Por enquanto a gente tem pautas só nossas, né? Porque sim, e porque a gente não abriu ainda perguntas, mas futuramente aí a gente tá muito afim de responder a pergunta da galera também, não é verdade? Uma coisa que a gente parou, vai fazer menos também é falar das pautas do Fantástico, uma coisa muito séria, e se a gente for ver, é muito triste, né? A maioria das coisas que a gente acaba vendo no Fantástico,
só
assim...
Só desgraça, né? Não dá nem vontade de falar de tanta coisa ruim que tem. Ia ficar um podcast de tristeza.
Triste cast. Mas uma coisa da hora do Fantástico de ontem, por incrível que pareça, foi a Maju Coutinho. Nunca tinha visto ela na bancada do mesmo, né? Uma vez que ela sempre foi a garota do tempo, apresentou algumas vezes o Jornal Nacional... E ontem estava lá, maravilhosa, no Fantástico. Eu acho que ela é uma pessoa super comunicativa, assim. Ela, como que eu posso dizer? Ela se apropria das histórias e você acaba comprando a ideia ali. Tem muita gente que você vê em repórter, normalmente tem que ser bem frio. Ele dá notícia e você sente nele uma ponte. A Maju Coutinho, eu acredito que ela é bem, sim, ao mesmo tempo que ela é técnica, ela fala com uma sutileza bem legal, assim.
Eu acho ela incrível, achei que foi bom pra audiência. Eu só fiquei na dúvida se ela vai ser fixa ou não.
Não, na verdade, ela tá substituindo a Poliana no de ontem e no da semana que vem também.
Tá,
aí depois
entendi.
Ela volta.
Rolou
aí.
Uma férias aí.
Ela podia ir no Jornal Hoje, né? Ela podia apresentar o Jornal Hoje junto com a Sandra Einenberg.
Mas então, eu vi que é sempre um homem e uma mulher, né? Eles não...
Ia ser
muito legal se
padrão.
Tivesse duas mulheres, mas a Globo é sempre um homem e uma mulher.
O que você acha disso,
amor? Apesar que eu já vi dois homens também no Jornal Nacional. Já não teve?
Não, o Heraldo já apresentou com o William Bonner. É verdade. Vamos dar uma pesquisada nisso, mas isso que a Mari falou, eu também já tinha ouvido. Eu não lembro onde, né? Talvez a gente tenha ouvido juntos.
Eu fiquei meio em dúvida aí nisso. Vou pesquisar sobre antes de dar minha opinião, mas eu não vou dar uma criticada, sendo que às vezes já pode ter acontecido, né?
Exatamente. Hoje a gente não cantou no começo, né? Post Malone, porque a gente insere as trilhas depois, enfim. Mas isso me lembrou que...
A gente canta mal.
Não que a gente canta mal. Você, eu acho que você canta bem. Quem canta bem mesmo é a galera do The Voice, que é o nosso primeiro assunto aqui. Sério, né? Depois da Maju Coutinho. O The Voice, que começou faz umas semanas, é isso? Faz duas semanas ou uma? A gente assistiu todos. É porque é terça e quinta, né? A gente tá acostumado com o programa semanal, né? O The Voice passa terça e quinta à noite, é isso? Passa o serviço aí, amor, você sabe?
Bom, é terça e quinta à noite, né? Jurados, temos a Isa como nova jurada do The Voice, maravilhosa.
O que você tá achando da Isa como jurada?
Eu acho ela demais, né? Eu acho ela uma mulher incrível, uma baita artista. Sou apaixonada, então eu fico torcendo até pra todo mundo ir com ela, porque eu escolheria ela, então eu acho que eu fico torcendo Graças a Deus saiu o Carlinhos Brown, que eu não aguentava mais aquele Ajaiô.
Não, nada contra o Carlinhos Brown. Nada tipo, contra. Já até passou a minha raiva dele, assim, tipo, em algumas coisas.
É que eu ficava meio incomodada, porque ele ficava cortando muito pra fazer o Ajaiô, às vezes o The Voice. Porque eu realmente eu gosto de The Voice.
O que, que é Ajaiô? Eu não sei.
Eu também não sei.
Ah, mas... tá. Pô, você que tá ouvindo aí, você sabe o que é Ajaiô, manda pra gente aí.
Ajaiô.
Ou nos nossos Instagrams, ou talvez no nosso Instagram do Opiniões Sinceras. Enfim, manda aí. O que, que é Ajaiô? Eu não sei.
Eu não sei. Eu sei que todo mundo
sabe.
Levantava o bracinho e fazia Ajaiô.
Ah, sabe o que, que pode ser? Uma coisa parecida com o que eu vejo na chamada do The Voice Nova, o pessoal falando da Isa. Você viu? Que o pessoal, quando vai escolher, ela fala: eu vou na Isa.
Já viu isso? Que é a música dela.
Tô na Isa. Que é tipo uma paródia com a música dela mesmo.
É, então.
Nossa, que bosta, né?
Então, mas... tem coisas... Ah, eu gostei. Eu acho pouco.
Não, é da hora, da hora.
Eu gosto muito do The Voice, né? Só que eu acho, assim, é muito diferente, assim, os The Voices da gringa pro... Eu acho que lá eles são muito mais críticos em relação às vozes. Assim.
Eu acho que a régua dos outros países, não só dos Estados Unidos, é muito... Tipo assim, os caras, meu, realmente umas caras foda, assim,
todos,
cantar.
Todos, até o da Filadélfia. Esses dias eu tava... Porque eu realmente eu fico umas horas vendo audições do The Voice no YouTube.
Eu não sou entusiasta, a Mari curte pra caralho.
Eu curto muito. Então eu fiquei vendo... Ontem eu tava vendo um especial de The Voice da Disney, que eles cantavam músicas da Disney.
Mentira que existe.
Juro,
isso,
e tinha
mano.
Umas criancinhas com voz de adulto, assim, da Filadélfia. Austrália, e você vê que é uma qualidade de voz, assim, incrível. Apesar que nesse do Brasil, o primeiro candidato, que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele foi o primeiro, desde que estreou, ele cantou muito bem, meu. Ele cantou com um vozeirão grosso, assim, não sei se você lembra.
E o que, que você acha de criança que canta música de adulto? Tipo, a gente viu The Voice Kids, né? E acompanhamos tudo, e eu achei meio merda as crianças que cantam funk, uns bagulhos meio de sexualizar. Sei lá, mano, eu achei meio nada a ver, assim. Criança tinha que cantar música de criança, mano.
É, eu sou a favor também.
Ou falar mansa, sei lá.
Falar mansa. Nada a
tipo,
ver.
Tô numa boa, tô aqui de novo.
Não, eu acho que o The Voice Kids, eles tinham que cantar músicas de criança mesmo. Que é muito estranho, né? Uma criança de 10 anos ficar cantando músicas de traição ou coisa assim. Que não faz muito sentido. Então
exatamente,
eu gosto quando
lembra?
Rola um balão mágico. Ou até alguma da Disney. Sei lá, sabe? Até funk é dependendo. Se for uma Anitta, até porque a Anitta tem, né? As Anitinhas lá, que é a versão infantil.
Ah, pode. Isso
dela.
Achei bem da hora.
Então, assim.
Qualquer dia vamos falar sobre isso, hein? Anitta, coloca na pauta. Anitta e o show das Anitinhas, mano. É da hora isso aí.
Então eu acho que até às vezes tem umas músicas que, mesmo sendo de adultos, cabe a criança cantar. Porém, tem algumas muito, igual você falou, sexualiza. Traição e tudo mais, que eu acho que não tem muito a ver. Mas vamos aguardar aí quem vai ser o vencedor desse The Voice.
Entre esses programas de som e tal, o The Voice eu acho legal, mas eu fico pirando na maquiagem do Show dos Famosos, mano. A gente falou, não sei se você te falou da outra vez, que o Dia e a Ludmilla tinham ganho o Show dos Famosos. Ontem no Faustão a gente tava assistindo e teve o arquivo confidencial do Dia. A gente sempre fica esperando umas coisas engraçadas.
Eu amo a cara de surpresa que as pessoas fazem. Todo artista, porque a dele, ele fez uma cara, não de surpresa, mas ele fez uma cara de que parecia que ele tava sendo assaltado ali no palco. Ele fez... Botou a mão na boca, assim, e ficou em pânico.
Sim.
Eu achei engraçado.
Eu achei que ia aparecer mais os caras da banda, da NX Zero, e apareceu só o G, né? Foi isso? E ele meio chorando, assim. A parte do G foi até legal também e tal. Mas é isso. Entre o The Voice e o Show dos Famosos, eu sou mais o Show dos Famosos.
Mas o lance que você falou da maquiagem do Show dos Famosos, a gente achou bom algumas maquiagens. Mas tem muita gente que criticou muito a maquiagem dos Shows Famosos. Eu vi no Instagram, tinha amigo meu zoando, filmando assim, falando, ah, que bosta essa maquiagem, não sei
o que. Eu tenho uma amiga que é a Mona Lisa, que é maquiadora e essas paradas, ela fez uns cursos, e o Rafael Oriente também, de maquiagem, mano. Depois que a gente vamos falar com essa galera que isso deve ser um trampo, mano. Tem um programa que eu não lembro agora, que passa na TNT ou alguma coisa, que é dos caras que fazem maquiagem. Que só...
Tem a Evelyn também, que faz machucado perfeitamente.
Machucado, né? A Evelyn, um dia a gente vai chamar ela pra falar sobre isso, então.
Pode chamar ela pra falar sobre isso.
Pode crer, da hora,
beijo,
mano.
Beijo aí, galera.
Bom, acho que é isso sobre a Globo, né? A gente tem visto muito Globoplay também, coisas do Globoplay.
A gente até comentou no outro sobre isso.
Agora tem o Todo Mundo Odeia a Cris, que tá no Globoplay. Isso deve ser da hora. Eu sou louco pra ver Todo Mundo Odeia a Cris do começo, sabe? Quando você... No episódio número 1, igual você viu o Maluco no Pedaço, assim.
Tipo... eu vi de novo no Netflix.
E aí no Globoplay tem várias coisas da hora, mano.
O Globoplay tá se transformando numa plataforma gigante, né? A Globo mesmo já tá investindo muito mais em série ultimamente.
Eu, pra ser sincero, achava que ia ter só umas coisas da Globo, assim, mas não...
Então, eu achei que ia só novela. novela. Agora eu vi que tem bastante série. Os filmes todos da Sessão da Tarde. Do... como que é? Domingo Espetacular. Tá tudo lá na Globoplay, gente. Assine
Domingo Espetacular Globoplay. Não, é Esporte Espetacular. Domingo Espetacular é da Record. Não, é...
não, Domingo Espetacular não é o filme que passa domingo de madrugada? Fica a questão aí no ar pra vocês. Respondam se
não,
é Record
Domingo Espetacular
ou é
Globo. É o programa da... é o tipo Fantástico, só que da Globo, sabe?
Ah, verdade! É. O que eu tô confundindo? Porque é a temperatura máxima.
Ah, isso. É que tem o Esporte Espetacular, que
ah,
é de manhã.
Ah, eu confundi,
né?
Tudo, perdão. Perdão.
Tem, e tem Smallville também, eu acho que eu vi na propaganda.
Tem Smallville. Tem muita série, assim, muita. Você nem imagina. Inclusive, estamos assistindo Dexter.
Nossa, é, Dexter
no
tem...
no Globoplay, que eu já assisti, o Rick nunca tinha assistido.
Nunca tinha assistido.
Então, é isso. E no Netflix, né, pra falar as novidades aí. Tudo bem que no Globoplay não é novidade, né? Séries que geralmente são... antigas, mas no Netflix tem La Casa de Papel.
La Casa de Papel eu não assisti ainda.
Eu
vi
só
a primeira temporada. Eu achei que você ia falar do Orange, mano, que ia estrear.
Eu ia falar e eu me confundi. Falei do... perdão. Erro de gravação.
Não, tudo bem. Nem é erro de gravação, mano. É isso, não tem problema, não.
É, como que é o negócio do video show? É falha nossa.
Falha nossa.
Falha a mim. Falha
é
minha.
Que tava escrito La Casa de Papel aqui, né? Mas tipo...
tava, é. Tava. Mas eu também não assisti, não tenho muito o que falar sobre.
Você assistiu nem a primeira?
Não, eu assisti um episódio que eu nem lembro mais de tanto tempo que eu...
Ah, eu assisti a primeira, acho, sei lá, achei legal, mas o pessoal endeusou muito, né? Não. Quando gourmetizam muito os bagulho assim, eu já fico meio...
Ah, tem gente que pira muito, né? La Casa de Papel. Orange is the New Black é a outra que lançou a última temporada, né? E eu vi muita gente falando bem. Eu parei na quarta temporada, então ainda não assisti essa última. Mas eu vi muita gente que comentou como a série melhorou desde a primeira temporada. Eu tenho uma amiga que ela falou que não tinha gostado no começo, mas deu aquela insistida na série pra ver se... que é coragem, né? Porque eu, se eu não gosto de uma série na primeira temporada, eu já nem assisto mais.
É,
eu já...
eu Orange assisti, acho que até a quarta também, mas eu achava bem da hora. É que assim, eu tenho esse problema que a maioria das pessoas tem de começar e não conseguir terminar muito. Então, eu parei na quarta, como tinha que esperar um ano pra voltar a temporada, você começa a assistir outra coisa. E aí, às vezes, eu acho que quando volta, você tá preso em outra série.
É que você dá enrolada.
É isso que acontece. O que acontece com você que tá escutando a gente, sempre lembrando que a pessoa pode estar escutando a gente quando ela tá andando, quando ela tá correndo, quando ela tá na academia, quando ela tá lavando louça. Eu ouço muita coisa de podcast e programas lavando louça, arrumando alguma coisa aqui em casa. É, e é isso, cada um tá ouvindo. É, o que que você faz? Você assiste a série até o final ou você é igual eu, que é uma pessoa que sempre para na metade e vai assistindo em pedaços, assim? A Mari já é o contrário, né?
Eu já sou o contrário. Eu prefiro maratonar o Rick. Por isso que é muito complicado como casal a gente tentar ver séries juntos, porque ele gosta de assistir um episódio e é isso.
Dois,
aí
no
outro
máximo,
dia ele assiste outra série. Só que eu, minha cabeça aqui, gente, não é muito boa pra essas coisas. Então, se eu demoro muito pra assistir, eu já esqueci tudo. É. Memória é fraca.
Eu acho que você é a pessoa que vê a série do jeito que é o certo, se pá, quer ver ela inteira ou alguma coisa. Não sei se tem certo, mas você vê do jeito que eu gostaria de conseguir ver.
É um livramento.
Mas eu já assisto igual, eu já vejo, eu sou uma pessoa que foi criada com TV, né, essa novela, então pra mim não tem problema esperar pra ver outro dia. Então, às vezes eu assisto uma, eu já cheguei a assistir três séries diferentes,
meu,
né?
Deus.
E aí um capítulo de cada, aí no outro dia também, assim,
eu
sei lá.
Eu curto muito. Eu sou daquelas que pega às vezes a madrugada e termino a série no dia que ela...
E quando é série documental, sim?
Aí depende, às vezes me dá um certo...
Entendi.
Tem uma série documental muito boa na Netflix, né? Que foi indicado pelo Lucas, né?
É.
E é o Bandidos na TV, que é uma história muito louca. Conta aí um pouquinho pra gente.
O Bandidos na TV, eu achava que era só sobre um programa ou sobre bandidos na TV e tal. Mas, meu, conta uma história muito foda, velho. Que é a história do Wallace, que tem um programa na TV que chama Canal Livre. Muito próximo ao Ratinho, assim, se você for ver no começo. Aí esses programas que tem... fica passando coisas que aconteceram violentas. E aí tem sempre um mascotinho. Aí nesse tinha um cara com touca de bandido, que é o que anunciava os quadros e tudo mais. E tinha o Wallace, que é o âncora. É como se fosse o...
de Márcia Goldschmidt com o Ratinho. E
não,
deu
como,
aquele programa.
Como que chama o comandante Hamilton?
Datena.
Ah, o Datena. Ele é muito parecido com o Datena. É quase o Datena, só que lá em Manaus. Lá ele, tipo, meu, vai passando os capítulos, você vai ficando na dúvida se, na verdade, ele era um cara que ele era muito bondoso e falava dos crimes e ajudava a população. Porque ele era, tipo, uma espécie de mito já lá, tá ligado? parada. Ele era o cara mais conhecido da região.
Porque ele ajudava todo mundo.
Ajudava todo mundo. Aí ele foi candidato, tá ligado? E, mano, o cara... Aí, de repente, começaram a desconfiar que, na verdade, os crimes que aconteciam, que ele noticiava, tá ligado? Foi ele mesmo que cometeu, ele mesmo que foi o mandante. Pra quê? Pra duas coisas. Pra poder continuar tendo audiência do programa e pra ele ser o primeiro a ter a cobertura. E, ao mesmo tempo, ele comandava o tráfico lá. Tipo, os caras acusam ele de várias coisas. Então, assim, não vamos dar spoiler, mas é isso. É um caso que aconteceu, mano. Assiste lá, Bandidos na TV. É muito legal, mano.
É bem interessante porque, por exemplo, assim, no primeiro episódio que eu assisti, eu confesso que eu até fiquei um pouco na dúvida. A gente tá no quarto episódio, né? Se eu não me engano.
Estamos no quarto episódio, se
não me engano. E eu fiquei um pouco na dúvida. Eu falei, meu Deus, será que estão conspirando contra esse cara? Ou será que realmente ele fez isso? E aí é uma coisa que nunca foi comprovada, pelo que eu entendi, né? Então, fica aí, assistam pra ver o que vocês acham. A gente vai treinar de assistir.
Acompanhem conosco, porque nós não terminamos ainda. Então,
quando a gente terminar, a gente vai falar aqui o que a gente achou.
Tá certo.
E é isso.
Falando em bandido, teve aí, você viu? Bandido das Branquelas. Nova modalidade de bandidos aí.
Nossa, gente, incrível, né? O cara, ele fantasiou. O nome dele era Clauvino. Ele simplesmente estava condenado a 73 anos de prisão lá na Bangu 3, em Angra. E ele, a filha dele foi lá visitar ele, um belo dia, tranquilo. Ele trocou, pegou as roupas da filha, vestiu a roupa da filha e botou uma máscara de silicone, que é perfeita, juro, parece a máscara das Branquelas. Quer dizer, é perfeita naquelas, é perfeita que
igualzinho.
Eu digo.
Igualzinho, como chamam os policiais? Você lembra? Miles?
Miles e...
Enfim.
Enfim, Miles é. E o Mayon. Mayons 1, Mayons 2. Tô brincando. Mas esse cara tentou fugir e, obviamente, não deu certo, né? Porque ele largou a filha lá, foi saindo e o pessoal olhou uma pessoa. Parecia aquele filme lá da Casa de Cera.
Como é que será que entraram? Foi uma... Como que entraram com as coisas?
Então, a filha entrou com as roupas. A máscara, na verdade, não tinha informação de como que ele conseguiu aquela máscara.
Eu ouvi dizer que foi por uma gestante, que normalmente na cadeia, na entrada, não tem revista com gestantes.
E aí acho que devia ser gestante.
Ou a filha era gestante, ou entrou as coisas com a gestante. E ele pegou as roupas da filha dele, enfim. Muito, mano, que bagulho.
O que eu achei bizarro é ele ter largado a filha lá e ter saído assim.
Ah, fora isso, né? Se fosse esse detalhe. Aí a filha ficou de fugir, tipo...
Não, a filha ficou lá dentro, como se fosse uma visitante. E ele ia sair normal, só que só olhou, né? Uma pessoa muito esquisita, porque, sim, gente, se eu analisar, é muito esquisito. E fizeram aquele vídeo maravilhoso, que é dele tirando as coisas e tirando, sim, a máscara, tirando
o vídeo,
sutiã.
No vídeo com áudio, tem ele falando pros policiais: ô, mano, você tá querendo me zoar aí, mano, vamos me zoar. Os caras, não, tira aí. Cara, esse cara já tinha sido preso tentando fugir, ele conseguiu fugir, foi capturado em meados de 2013, quando ele fugiu por túneis com uns outros presos e tudo mais, assim.
Esgoto.
Mó cara maluco, mano, e não conseguiu mais uma vez, né? Então fica aí nossa lembrança ao Bandido das Branquelas.
Calvino, conhecido como Bandido das Branquelas,
nossa,
pelo Twitter.
Mano. Twitter?
Twitter! Eu queria até entrar no tópico Twitter. Você tem Twitter?
Não, eu Twitter. Nunca tive Twitter. Na verdade, algum dia alguém me convence de...
Vamos lançar a campanha aí, hashtag RickLion no Twitter.
Mano, eu não tenho o que falar.
É,
eu não sei como
importante.
Funciona, mano, direito. Explica rapidamente aí, por que que eu deveria ter um Twitter?
Então, eu tinha Twitter há muito tempo atrás, e aí eu tinha deixado um pouco de lado, até que nossos queridos amigos Lourenço e Evelyn me convenceram a fazer um Twitter de novo, porque eles falaram que era um lugar maravilhoso pra você simplesmente desabafar, falar besteira sem preocupações, sem julgamento.
Mas as coisas ficam apagadas, é isso? Tipo, stories do Instagram?
Não, fica lá pra sempre. Mas é uma coisa que ninguém julga ninguém, é a terra de ninguém. Pode ver que toda vez que acontece uma pane aí no Facebook, Instagram, não sei o que resta para nós? Twitter. E a galera tá aumentando aí as coisas do Twitter. Inclusive, tem uma pessoa que é maravilhosa, que está causando no Twitter ultimamente, que me faz perder horas e horas lendo ela no Twitter. Que é a Cris Sayonara, eu acho que é assim.
Cris Sayonara?
Ou Cris Ayonara.
Qual que é o arroba dela no Twitter?
Ou Cris Ayonara. É Cris Ayonara. Mas eu leio Cris Sayonara porque eu acho mais legal. Ela, olha isso. Antes de falar o que ela fez pra conseguir os seguidores que ela tem, eu vou te falar o quantos seguidores ela tem pra você ver o nível que ela tá no Twitter. Ela conseguiu 118.837 seguidores. Aí você imagina, o que ela fez pra conseguir tantos seguidores assim no Twitter? Ela é blogueira? Ela mostra recebidos? Ela é o Valcir Carrasco do Twitter. Ela lança umas threads. Vou explicar o que é threads. Threads é tipo... Por exemplo, o Twitter você tem uns caracteres limitados pra falar, né? Todo mundo sabe disso.
Sim.
Ou nem todo mundo, porque como você não tem, você não deve saber, né?
Imagino.
Mas tem lá os caracteres. Então ela conta histórias em ordem cronológica de alguns famosos. E isso é chamado de thread, porque aí tem que ficar falando de acordo com quantidade de caracteres. Só que ela põe gifs, vídeos e o pessoal comenta.
Ela explica de uma forma dinâmica, como se fosse um stories do Instagram?
Eu acho que é mais como se fosse uma novela, porque é escrito, né? E aí com gifs e fotos. Parece que você tá assistindo a novela da Globo quando você vê se tá uma hora lendo. E ela conta as histórias dos famosos. Então ela já contou threads maravilhosas sobre guerra de Kanye West com... Dei aquela gaguejada agora. Guerra de Kanye West com Taylor Swift. Conspirações sobre a morte de Princesa Diana. Enfim, traições de Justin Bieber com Selena Gomez. Então, assim, ela conta tudo bonitinho, com prints, com fotos, com informações. E aí é maravilhoso, porque ela fala tudo na thread, como se aquilo fosse muito verdadeiro, assim. E no final ela bota... Lembrando que essas informações eu consegui através de sites como TMZ, blogs e tudo mais.
Mas... Entendi, ela monta, ela pega, faz um catadão de coisas sobre anos, o assunto e faz lá. Meu, muito legal. Se eu não me engano, o assunto que a gente falou antes do Bandidos na TV começou também com um podcast ou alguma coisa assim, que os caras contavam umas histórias, mano, e depois
sobre
se tornou...
Sobre o Alice, ai, legal. Ela ficou tão séria esse negócio que ela começou contando... Se eu não me engano, ela começou com a história do Justin Bieber com a Selena Gomez.
Certo.
E ela contou desde 2011 até agora, recentemente, até ele casar. E isso ficou tão sério. Ela não esperava, eu acho, que ia ter essa repercussão toda da galera se interessar por isso. E ela começou a fazer isso toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira, se você for lá no Twitter dela, ela vai lançar uma thread nova. Eu juro, eu li da Princesa Diana, eu fiquei de cara com as teorias de conspirações. Inclusive, um dia eu vou até pegar esse assunto pra falar aqui.
Legal. Eu, por enquanto, vou querer ver, com certeza. Você me mostrou algum, né? Quando a gente foi começar a comentar sobre esse assunto. Mas eu não vi todos, assim. Mas é bem interessante. Eu vou até começar a ver aí, de repente, entrar no seu Twitter ali pra...
É maravilhoso. Inclusive, um que tem que é muito bom também, que eu esqueci de falar, é o da Mariah Carey com o Eminem. Que ele fala que pegou ela e ela fala que ele nunca pegou ela. E aí mostra os clipes dos dois. É maravilhosa essa história. Indico aí, ó. Cris, Ayonara, ou Cris Sayonara, vocês que escolhem.
Cris Sayonara. Muito bom, mano. Que da hora isso aí.
E é isso. E é você.
Vamos de... Vamos mudar de assunto agora? Nossa, a gente tá rindo. Eu ia falar de um assunto merda. E agora? Como que faz, mano? Mas é merda mesmo. Você viu que teve um atentado agora no final de semana. Nosso podcast, apesar de não ser datado, tem que só lembrar desse fato, porque é uma muita coincidência. Teve um atentado, dois atentados, um em El Paso lá, nos Estados Unidos, e o total do...
No Texas, não teve
E teve um numa cidade também do Texas e foram dois mesmo.
Atentados. Não, isso eu sei.
E, morreram mais de 30 pessoas e tudo mais. E por coincidência, nesse final de semana, nós vimos um filme muito legal na Telecine, que é o canal da TV, que eu não vou falar o TV de assinatura que a gente tem, mas a gente assistiu o filme no Telecine Premium, no sábado à noite, que é o Infiltrado na Clam.
É o Oscar, hein?
Eu tava esperando pra ver, nós não vimos o cinema, apesar de eu querer muito também, por vários motivos, acabamos não vendo. E nós vimos agora no sábado. Meu, recomendo pra caramba, porque eu acho que tem tudo a ver, principalmente pelo lance que no filme eles retratam a forma que os negros ainda lutavam, tipo...
Contra o racismo.
Puta, mano.
E eu achei muito bom, é do Spike Lee, né?
Sim, ele ganhou o Oscar, inclusive.
Achei muito bom que ele traz um lado, assim, de humor pro filme. Então mostra o negro dando uma tirada de sarro, assim, quando... Ah, não vou dar spoiler do filme, né? Quem não assistiu. Mas, assim, mostra ele tirando uma cascara dos racistas. E eu achei muito engraçado. Sim. Porque é o que todo mundo tem vontade de fazer, né? De dar uma tirada de sarro.
Aí, só pra contextualizar sobre o filme, o John David Washington, que é o ator, ele faz o Roll Stanworth. Ele é um policial negro lá no Colorado, que ele consegue se infiltrar na Ku Klux Klan. E, meu, o mais louco da história é que ele consegue falar com os caras pelo telefone, e aí no filme a gente vê muito ele falando as gírias de branco e de negro, assim. Então recomendo, inclusive, ver legendado, porque não sei como seria dublado, amor, esse filme, de verdade. Como seria dublado ele falando o sotaque do branco e do negro nos Estados Unidos? Tem como, né, mano? Então veja esse filme dublado, por favor, mano. E aí tem o Adam Driver lá, que é ele faz o Flip Zimmerman, tem um nome judeu, tá ligado? E aí no filme ele faz o Ron para os caras da Ku Klux Klan, porque o cara faz contato pelo telefone, e aí uma hora ele vai ter que ir lá fazer as paradas, né?
E ele
na reunião.
Não é o bandido das branquelas.
É, e ele não consegue ser o bandido das branquelas, né? Assim, vai ficar muito tosco. Lembrando que essa é uma história real. Então, o que acontece? Os caras contam a história de um policial que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan, só que ele é negro. E aí, pra poder aparecer pros caras, ele chama o amigo dele, o parceiro dele, no caso, que é o cara do Star Wars pra mim, né? Eu nunca vejo filme com ele. O que, que ele fazia no Star Wars? Pra mim,
matou
ele era o
Han Solo.
Filho do Han Solo.
Então, se você não viu, foi mal spoiler, mas ele
mandou
matou
um spoiler em spoilerzeiras aí.
Quem não viu esse filme ainda, né? Faz uns anos
também,
aí.
Meu.
Eu achei uma coisa engraçada do sotaque, que é só um comentário assim, é que quando ele começa a falar no telefone, ele fala assim: ué, como você sabe que você não tá falando com um negro? E o cara, porque os negros têm sotaque, eles falam ara.
Ficou fazendo
ara. E aí o cara ficou tipo: mano, de onde o cara tirou isso que a gente tem sotaque? Tipo, como se os negros tivessem uma língua só deles. É ridículo, né? Não, nada a ver, tipo.
Qualquer dia vamos fazer uma pesquisa, amor, só sobre a Ku Klux Klan, velho, porque a gente assistindo o filme foi bizarro também, pra ver os rituais dos caras, as seitas, tá ligado?
Tem muito,
esses negócios de seitas e rituais aí, meio History Channel, né? Aí, acho que no outro podcast a gente falou sobre Discovery ID, que é sobre assassinatos e tal.
Eu amo.
E crimes, e o History Channel vai falar muito mais sobre seitas, coisas, tipo, todo mundo curte, né? Vai falar que você não curte, mano. A gente falou sobre Charles Manson, né?
Eu gosto de saber sobre, né? Me informar. Eu gosto muito dessas coisas de rituais e teorias de conspiração, inclusive eu trouxe uma pauta aqui maravilhosa de teorias da conspiração, que eu também perdi algum tempo da
Manda
minha
ver.
Vida, que é do que você acha que é? Illuminati.
Illuminati.
Eu não sei se tem alguma coisa ali, né? Tem uns símbolos parecidos e tal, mas vamos lá. Illuminati. Eu vou explicar primeiro pra quem está me ouvindo aí o que são os Illuminati. O Illuminati é um nome dado a uma suposta ordem originada na Alemanha no século XVIII. Desde então, ela estaria integrada aos poderes políticos e econômicos ao redor do mundo. Ou seja, é uma, como se fosse uma seita que quer estabelecer uma nova ordem no mundo. Só que aí tá, beleza, lindo, maravilhoso, só que é o seguinte, tem muitas teorias em relação aos Illuminati. Uma delas é que eles hipnotizam as pessoas. Já teve gente que falou que eles fizeram clones de famosos pra controlar.
Os Illuminati?
Tem teorias dizendo que eles, na verdade, não clonaram, mas sim hipnotizam as pessoas. E ó, vou falar uma listinha aqui de pessoas que, personalidades ilustres, que supostamente estão ligadas aos Illuminati.
Manda ver.
São elas: Barack Obama, Papa Francisco,
oh shit,
Elizabeth II, Beyoncé e Jay-Z.
Really?
Inclusive, o Beyoncé e Jay-Z é bizarro. Parece que eles são o líder dos Illuminati na internet. Tanto que eles, a galera, não sei se é verdade, tá? Tô falando aqui de uma
conspiração. Será que as pessoas não falam isso deles pra poder justificar a fodice deles? Tipo, eles serem...
pouco, né? Pode ser.
Ah, mano, sei lá deles.
Mas
vai,
olha que bizarro isso aqui. Falam que o nome da filha deles, da Blue Ivy, significa Born Living Under Evil Illuminati Very Young. Foi mal em inglês aí, não sei se tá bom. Que significa, sabe o quê? Não só fala a tradução aqui, né? Nem todo mundo fez Wizard. Significa nascida vivendo sob o mal, a caçula dos Illuminati.
Nossa.
Falam que Blue Ivy é a abreviação disso.
Pô, eu acredito, mas eu tô achando essa história aí deles de tipo um bagulho meio disco da Xuxa ao contrário, hein? Tipo,
mais ou menos,
nada
é
bem,
tipo,
né?
Isso. Aí tem mais gente, olha, tem mais gente aí.
Tá, bizarro. conta mais.
Tem o Kanye West, e o Kanye West também tem uma história muito bizarra em relação a isso, que é a seguinte: que roda uma gravação na internet dele falando que Kanye West não tem mais a mãe, né? A mãe do Kanye West morreu. E falam que ele deu a mãe em sacrifício para os Illuminati, pra ele ficar famoso. Parece que tem uma gravação que roda na internet dele falando isso, que a mãe dele foi sacrificada. Que é bem bizarro.
Amor, posso falar? Eu gosto de acreditar que isso é verdade, mas no fim das contas dá meio bode, né? Ah, mano, sério, a pessoa fez pacto com o demônio, tá? Beleza.
Não, é um demônio, né? É uma seita. Não é um demônio, é uma seita. Não levo como capiroto, não. Mas aí, ó. Calma aí que a minha listinha não acabou ainda. Tem a Hillary Clinton, o Mark Zuckerberg, que inclusive eu vi um vídeo muito bizarro dele falando que... uma palestra, não sei onde ele estava exatamente. Mas ele fala assim, começa a falar sobre a carreira dele. Ele fala, ah, quando eu era humano... aí ele pausa e fala, não. Claro que eu sou humano, mas quando eu era... antes... aí ele dá uma confundida na cabeça dele. E o pessoal falando, olha, tem gente que acha que ele é reptiliano.
Nossa,
e tem gente que acha que que são os Illuminati. E tem também, ele foi no programa uma vez, e aí ele começou a me passar meio mal, assim, de calor. E ele tava de casaco, aí o entrevistador falou pra ele assim, ah, tira o casaco, você tá passando mal. Aí ele, não, não. Aí ele resolveu tirar o casaco. Quando ele tirou o casaco, a mulher que tava fazendo a entrevista junto com outro cara, pegou o casaco dele e falou assim, nossa, temos um símbolo do Illuminati aqui. Tinha um puta símbolo dentro do casaco dele, do Illuminati, meu. E aí, bastou pra galera começar a falar que ele também era do Illuminati. E que mais? Ah, tem outras histórias engraçadas sobre isso, engraçadas que dá um pouquinho de desespero, no caso, de uma astronauta que ela foi pro espaço. E aí, ela estava lá, de boa, no espaço, curtindo sua vida espacial. E você sabe que a NASA tem um canal no YouTube, né?
Eu ia te perguntar exatamente isso, mas não sobre a NASA, mas é o seguinte, o que você tá me contando? Você viu pro YouTube ou você leu?
Eu vi pro YouTube, eu já vou indicar. Pesquisei em mais lugares, mas eu comecei essa minha pesquisa através de um canal. Mas
prossiga,
eu já falo
prossiga,
o canal.
Prossiga.
Essa astronauta tava lá de buenas no espaço. Aí você sabe que tem um canal da NASA, né? No YouTube. Tem um site também que eles ficam transmitindo ao vivo, né? Que as pessoas que estão lá no espaço. E aí ela falou assim, do nada, acabei de ver uma nave espacial. E aí o pessoal da NASA, que estava do outro lado, falou assim, não fala nada, não fala nada, para de falar. Só que quem estava acompanhando ao vivo naquele momento já tinha escutado. Então quando ela chegou de volta na Terra, ela teve que dar explicação numa coletiva de imprensa, porque que ela falou que tinha visto uma nave espacial.
Certo. Nisso eu acredito. Negócio de nave, assim, pra caralho. Tipo, nave espacial, tá, gente?
É, nave espacial.
Sim, não, esse negócio de extraterrestre, até outro dia eu faço bastante sobre isso, no sentido de documentários, muitos falsos e muitos não. Mas, mano, continua, porque esse bagulho da galera ver espaçonave aí...
Ela estava nesse canal, na verdade, porque falam que também ela era uma Illuminati. Ela é controlada por Illuminati. Mas eu já acho que nesse caso, ela tava um pouco traumatizada. Foi o seguinte, ela tava lá na coletiva e aí quando faziam uma pergunta pra ela sobre o que ela tinha visto, a mulher dava um siricotico, uma travada, meu, que ela quase desmaiava, ela regalava o olho e ficava em choque. E aí, tiraram ela e aí ela voltou depois pra entrevista e falou, nossa, que vergonha, tô envergonhada que eu desmaiei aqui, foi mal. E aí perguntaram de novo pra mulher a mesma coisa que tinha feito ela ter o siricotico. E ela foi lá e teve siricotico parte 2. A mulher regalou o olho e não conseguiu falar nada. Então, duas opções. Ou realmente ela é controlada pelos Illuminati e tá tendo as reações
que muitas pessoas
controladas por Illuminati têm.
Não.
Já vou falar sobre isso, porque eu falei de quem participa, mas não falei o porquê. Vou fazer esse link aí. Aí a mulher teve o siricutico lá, não falou, tiraram ela de vez da entrevista. Mas por que esse siricutico? Tem uma teoria de que eles hipnotizam as pessoas influentes e famosas. E tem vários vídeos, aí agora eu vou indicar um canal pra você ver esses vídeos, tá? Que é o canal da Carol Capel, que é uma destruidora
Capel
de
L,
sonhos.
Dois.
Carol Capel com L, um L só. Certo. Que ela fala, faz um monte de vídeos de teorias da conspiração. E ela mostra os vídeos, tem um vídeo inclusive que fala da Cardi B, sabe? A cantora de rapper, Cardi B. E mostra vários vídeos, gente, bizarro das pessoas, tem um treco parecendo robôs.
Nossa,
na TV,
mano.
Tem gente que fica parada.
Eu ligaria isso aí muito mais que o extraterrestre, isso é muito melhor isso, tipo, a teoria, assim. Porque assim, o Illuminati, eu acredito que existe e tudo mais, mas que, mano, deve ser uma coisa, tipo, maçonaria mesmo, assim, não vai...
Eu fico na dúvida, assim. Tem um filme, inclusive, que se chama Get Out, não sei se você assistiu esse filme.
Não.
Que as pessoas, elas são hipnotizadas e elas entram em transe ao mesmo tempo. E aí elas do nada saem de transe. Só que
nossa, entendi
negócio...
o transão. Eu fiquei, não, caralho, mano.
Em transe. Só que o que acontece? Esses vídeos que a Carol mostra no canal dela é bizarro, meu. Tem um cara, por exemplo, que ele ficou o comercial, tipo, fazendo um take lá. E ele ficou olhando para o chão, o olho aberto, sem piscar, por uns 2 minutos. Tem a Cardi B, meu, ficando uma careta, assim. Tem um cara aqui também, que ele da CNN, uma mulher que ela parece que é um robô, assim. É muito estranho, é muito esquisito mesmo. Então, assistam esse vídeo pra vocês verem o que vocês acham, tá? Carol Capel, procura lá.
E manda aí pra gente nas paradas do podcast aí também.
E manda o que vocês
também
acharam. O que vocês acham? São clones? É hipnose?
Será?
E fiquem, vê aí o que vocês acham dos símbolos e tudo. Mas tem gente que não acredita em nada disso, e inclusive o da Cardi B, quando falam que ela fica fazendo o símbolo do 666, que é o olhinho lá com os três dedos levantados, teve uma pessoa que falou nos comentários ali do canal da Carol, que falou que na verdade esse símbolo é da gangue Bloods, que é uma gangue que a Cardi B faz parte, então por isso que ela faz esse símbolo, não tem nada a ver com o Illuminati, é só porque...
então, eu acho que na verdade, ó, a minha opinião sobre isso é a seguinte, essa série de coincidências acontecem só porque as pessoas precisam justificar o porquê as pessoas são famosas e elas não, talvez, ou justificar o porquê que uma série de pessoas tem um certo prestígio e tudo mais e acham coisas em comum, mano. Eu não acredito nisso direito, mas eu acredito nessas seitas todas aí, entendeu?
Não, e sabe o que eu acho? Que os famosos, inclusive, deu uma zoada. Teve um caso do vocalista do Imagine Dragons, o Dan.
Imagine Dragons?
Imagine Dragons, que ele fala num vídeo que ninguém sabe se ele tava zoando ou não, porque ele falou sério, ele falou assim, vim falar aqui que ninguém fala sobre isso, nem o Chris Martin, nem a Beyoncé falam sobre isso, mas os Illuminati existem, e minha vida agora tá correndo risco porque eu revelei isso pra vocês. Só que ele falou super sério, e o pessoal que já tem essa teoria da conspiração na cabeça acreditou, mas tem gente que só falou, meu, ele tá zoando, assim como a Madonna fez uma música já falando sobre isso, e ela fala assim, não é a Rihanna, não é a Beyoncé, não é o Jay-Z, são só simples, não sei o que, ela dá uma zoada aí com isso. Então acho que no final os famosos podem estar simplesmente zoando todo mundo pra fazer acreditar.
Eu acho isso aí mesmo, eu acredito nisso.
Porque, olha, coitada da Blue Ivy, gente, tão bonitinha lá, fala que o nome dela é nascida do mal, nada a ver, né? Nada a ver. Enfim, foi isso aí. Olhem lá o canal, vejam o que vocês acham e falem pra gente.
E você, acredita nos Illuminatis? Acredita na maçonaria? Qual seita você recomenda que a gente pesquise sobre ETs, sei lá, qualquer assunto desse aí? Manda aí pra gente quando a gente abrir nossas caixinhas de perguntas lá no Instagram, relembrando que é o arroba
Mari Pedra ZZI.
E eu, arroba Rick Lion. Acho que eu encerro a minha participação por hoje.
Mas antes, eu posso indicar uma coisinha no YouTube?
Pode.
Pras pessoas? Pode. Gente, se vocês estiverem sem fazer nada no YouTube depois de olhar tudo que a gente já indicou aqui nesse programa, procurem por Celebrity Surprise Fans.
Que é isso? Ah, sim,
é um canal maravilhoso. Inclusive, vários do Jimmy Fallon com os famosos surpreendendo os fãs. É muito bom.
Nossa, é verdade. Nós vimos ontem, né, esse compilado aí. Como que chama a mina que é a apresentadora que também faz os negócios de susto?
Ellen.
A Ellen.
De Negeris,
que é a Xuxa Meneghel tenta ser. Mas, enfim. Muito da hora, velho. Então é isso aí, muito obrigado por estar ouvindo a gente. Quase uma hora aí, não sei se tá sendo legal ou não. Mande sua opinião, fale o que você achou. Esse foi o Opiniões Sinceras.
Sobre assuntos aleatórios ou assuntos aleatórios com opiniões sinceras, da forma que você preferir. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha melhorado um pouco. Cada vez vamos melhorar mais. E digam o que vocês estão achando. Comenta tudo lá, manda pra gente.
É isso aí. Tchau. Achei que inventar um... da pu! E é isso aí, senhoras e senhores. Nosso programa vem em nome dos nossos parceiros da HyperX, com nosso incrível fone HyperX Cloud Alpha, que tem volume próprio, ou seja, você pode aumentar e diminuir independentemente do seu computador ou celular, que vem com um microfone adicional ideal pra você que é gamer, assim como nosso maravilhoso microfone Quadcast, perfeito pra você que é streamer. E o melhor, não precisa de nenhuma placa ou nenhuma coisa adicional no seu equipamento. É só você ligar e gravar. Então é isso aí, muito obrigado, senhoras e senhores. Até a próxima com opiniões sinceras de assuntos aleatórios. Só pra fazer barulho.